Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. E o assunto no dia de hoje são os acidentes vasculares cerebrais. Nós estamos conversando com a doutora Sheila Martins, porque um estudo recente publicado pela revista Neurology revela que 15% dos AVCs ocorrem em jovens adultos. E essa era uma questão. AVC normalmente era associado a pessoas com mais idade. Doutora Sheila, bom dia.
Bom dia.
Esses dados que apontam aí, 15% dos AVCs ocorrem em jovens adultos. Outros estudos que houve um aumento de 64% entre homens e 41% entre mulheres nas internações de pessoas entre 15 e 34 anos vítimas de AVC. Por que isso está acontecendo?
Bom, o AVC realmente acontece mais frequentemente na pessoa acima dos 65 anos de idade, mas ele pode acontecer em qualquer idade, né? 90% dos casos podem ser prevenidos se a gente atuar em fatores de risco convencionais, que na maioria das vezes nós só víamos nas pessoas com mais idade, a partir dos 50, 60, 70 anos. Por vários motivos, a gente tem visto isso aparecer já na pessoa bem mais jovem. Então, o que que são esses fatores de risco que a gente está começando a ver nas pessoas bem mais jovens e, por isso, aumentando a chance de ter AVC, que é uma doença bastante grave que deixa sequelas? Pressão alta é o principal fator de risco. Se a gente atuar na pressão alta, a gente reduz em 50% o risco de AVC. E hoje a gente tem visto jovens já hipertensos, onde a gente veria, começando aos 50, 55, 60 anos, a gente está vendo pacientes de 30 anos com pressão alta, colesterol elevado, diabetes, que é outro fator de risco importante, fumo, que o Brasil reduziu enormemente e agora, por causa do cigarro eletrônico, piorou e as pessoas acham que não tem problema e tem, também aumenta o risco de doença circulatória, de câncer e tudo. Aumento de bebida alcoólica, sedentarismo, obesidade, alimentação não saudável, então hábitos de vida que pioraram por vários motivos. E um desses motivos foi a pandemia, que também deixou as pessoas mais em casa, mais sedentárias, bebendo mais e comendo mais. Então, com tudo isso, a gente realmente viu uma piora nos casos de AVC e mais ainda nos pacientes jovens, a gente tem detectado, infelizmente, uma grande piora que a gente tem que atuar para reverter isso, né? Claro que o jovem tem fatores também especiais, que são dos jovens e que são mais difíceis da gente prevenir, que são as causas genéticas, congênitas, então de nascença, né? Esses a gente não consegue prevenir, mas a grande maioria a gente pode mudando o estilo de vida.
Está sendo lançada uma campanha universal maior que o AVC, é isso?
Isso mesmo.
O que vai ser feito dentro desta campanha, que inclusive vai acontecer também em território brasileiro pela Rede Brasil AVC, doutora Sheila?
Bom, essa campanha é uma campanha mundial para alertar as pessoas, de que a gente pode atuar e ser maior do que o AVC, evitando que ele aconteça. Se ele acontecer, indo imediatamente para os hospitais preparados para o atendimento, os centros de AVC. E se ele acontecer e a pessoa ficar com sequelas, existe vida após AVC com reabilitação adequada e reengajamento e reinclusão social. E a campanha nesse ano desafia as pessoas a fazerem exercício, porque o exercício é um poderoso protetor contra o AVC, reduzindo em 36% dos casos, né? Então, a campanha estimula as pessoas a se movimentarem, de preferência todos os dias, registrando quanto tempo ela se movimentou e a gente poder realmente ver um crescimento nessa inércia que as pessoas têm de não fazer exercício, de não fazer atividade física, porque atividade física pode melhorar vários desses fatores de risco.
Temos o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Qual deles é o mais perigoso, doutora?
O hemorrágico é mais grave num primeiro momento, né? Porque espalha sangue pelo cérebro, podendo causar maior mortalidade, mas o isquêmico, dependendo da região e do tamanho da área comprometida, pode ser muito grave também. Então, o hemorrágico é mais grave, mas o isquêmico pode ser grave também, e o isquêmico tem tratamento se o paciente chegar rápido no hospital.
Foi feito um levantamento entre os anos 2000 e 2010, doutora Sheila, e se percebeu que nesse período 62 mil pessoas abaixo de 45 anos acabaram falecendo devido ao AVC. Qual é a medida que deve ser tomada no momento em que se constatar que uma pessoa está sofrendo um acidente vascular cerebral?
Bom, a primeira coisa é ir para um centro de AVC. Como é que as pessoas vão saber isso? Porque o Brasil tem se preparado, tanto no SUS quanto nos hospitais privados. Hoje a gente tem aproximadamente 300 hospitais no Brasil que são centros de AVC. E a pessoa não adianta ir para qualquer hospital. Idealmente tem que ir para um centro de AVC. E a maior parte do Brasil já tem centros disponíveis. A recomendação é chamar o SAMU 192 imediatamente, sem perda de tempo. Não é para descansar, não é para tomar um banho, esperar o familiar chegar e imediatamente pedir ajuda e ir para um centro de AVC. O SAMU, na maior parte do Brasil, está bem treinado para reconhecer e levar rápido para o hospital que está preparado. E a gente relançou um aplicativo chamado AVC Brasil, onde gratuitamente a pessoa baixa no celular e consegue ver em todo o país quais hospitais são centros de AVC e na região qual é o centro de AVC mais próximo, se é público ou privado. Então, isso facilitando que a pessoa receba o melhor tratamento.
Como a senhora falou antes sobre os problemas e por que a juventude está tão, né, propensa a sofrer um acidente vascular cerebral, controlar pressão, praticar exercício, controlar diabetes, controlar colesterol, triglicerídeos, evitar o consumo excessivo de álcool, não fumar, não usar drogas. Será que a gente consegue, doutora Sheila?
Olha, é um desejo ambicioso, mas eu acho que a gente consegue. A coisa mais importante é que as pessoas entendam que isso não é só no vizinho, né? Que tá na casa da gente, tá na gente mesmo, e que qualquer um pode ter um AVC. Então, ter uma vida mais saudável, mais regrada, identificar os próprios fatores de risco e modificar eles pode fazer uma imensa diferença. A gente tem um outro aplicativo internacional feito na Nova Zelândia, na Universidade, da Nova Zelândia, onde a pessoa calcula o seu risco de ter AVC, enxerga os seus fatores de risco e aprende como modificá-los. Então, é o empoderamento da população para evitar um AVC. O nome do aplicativo é Riscômetro de AVC e pode ajudar muito as pessoas a mudar esse estilo de vida.
Tá certo. Doutora Sheila, a gente agradece a sua informação. É interessante esses dados que a senhora trouxe. É interessante que os jovens comecem a perceber os cuidados para cuidar da sua saúde. Muito obrigada pela sua participação.
Muito obrigada. Um abraço.
Doutora Sheila Martins, falando aqui no Giro da Notícia sobre a questão do acidente vascular cerebral.